Está no ar o Jornal do Senado.
Randolfo Rodrigues quer que o Senado investigue acidente aéreo em que morreu o ministro Teori Zavascki.
Humberto Costa defende vacinação e campanha de esclarecimento sobre a febre amarela.
A doença já matou mais de 20 pessoas apenas em Minas Gerais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu que o Senado crie uma comissão para investigar o acidente aéreo em que morreu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki.
Ele quer que isso ocorra ainda em janeiro, durante o recesso parlamentar, já que os trabalhos do Congresso Nacional somente serão reabertos no dia 2 de fevereiro.
Na opinião do senador Valdemir Mocca, no entanto, o melhor é esperar pelas apurações que já estão sendo realizadas pela Aeronáutica e pela Polícia. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, enviou à mesa do Senado um requerimento para a autoconvocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional, além da instalação de uma comissão de investigação externa do Senado. O documento aguarda deferimento. Randolfo, que é suplente da comissão mista destinada a dar prosseguimento às prerrogativas do Congresso durante o período do recesso parlamentar, defende que os trabalhos sejam retomados ainda em janeiro.
O ideal é que fosse a comissão mista. Na impossibilidade da comissão mista, porque nós não podemos falar pela Câmara, e o Senado monte uma comissão sua de acompanhamento das investigações.
Não se trata de um caso qualquer. Se trata das circunstâncias de morte do ministro que era relator do principal escândalo de corrupção existente no país nesse momento. Na véspera de ter a homologação da maior delação que se tem conhecimento da história mundial.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o ideal seria aguardar as investigações iniciadas pelas autoridades policiais.
Está tendo toda uma investigação na aeronáutica, no Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, né? É um acidente que está sendo muito bem investigado. É claro que se tiver uma decisão aí da comissão de fazer alguma coisa, me somaria o esforço, mas eu sinceramente, nesse momento, eu acho que é necessário.
2016 foi o ano mais quente desde 1880 e o terceiro ano seguido com quebra do recorde de temperatura, segundo duas agências norte-americanas.
Os dados mostram a importância da adoção de medidas urgentes para frear o aquecimento global, como as que o Brasil apresentou durante a COP22, a Conferência do Clima de 2016, realizada em Marrakech, no Marrocos.
O relator da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, participou da COP22 e afirmou que o país precisa tomar as medidas necessárias para alcançar as metas ambientais e de desenvolvimento sustentável.
Entre as metas brasileiras está a ampliação do uso de biocombustíveis para baixar as emissões no setor de transporte. Outra é acabar com o desmatamento ilegal.
Temos uma meta de chegarmos a 2030 com um desmatamento zero e estamos com uma meta ambiciosa da recuperação de áreas de pastagem degradadas, são mais de 15 milhões de hectares, e também a necessidade de plantar mais de 12 milhões de florestas no Brasil nos próximos 12, 13 anos, para que o Brasil possa, de fato, cumprir com o seu dever de casa e ajudar a ter um mundo livre da ameaça da elevação da temperatura além dos 2 graus centígrados até 2050.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lembra que na COP22, o Brasil e mais 19 países lançaram a Plataforma para o Biofuturo, uma iniciativa para descarbonizar o transporte e a indústria por meio dos combustíveis de baixo carbono e outras soluções de bioeconomia.
Capiberibe disse que o Brasil pode contribuir bastante nessa área e avançar ainda mais no campo dos biocombustíveis renováveis, com a produção do etanol a partir do bagaço da cana.
Podemos avançar muito mais na produção de etanol, extraindo da cana-de-açúcar maior eficiência e, consequentemente, aumentando a oferta de um combustível que é fabricado com impacto ambiental bastante reduzido se comparado aos combustíveis fósseis.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que por meio da COP22, o mundo deu um passo significativo para garantir um reconhecimento monetário a países que prestarem serviços ambientais ao planeta, como o Brasil vem fazendo em relação à Amazônia.
Nós prestamos um serviço ambiental ao mundo extraordinário, porque a nossa floresta, sendo preservada, mantida em pé, nós estamos capturando gases de efeito estufa e assim contribuindo para o equilíbrio climático do planeta. E, portanto, nós precisamos ser remunerados para que a gente possa, com esses recursos, também contribuir com o processo de desenvolvimento sustentável.
A decisão do governo federal de autorizar o uso das Forças Armadas dentro de presídios é arriscada na avaliação do senador Cristóvão Buarque.
Melhor para o país, segundo o senador do PPS do Distrito Federal, é dar educação aos jovens e colocá-los para servir nas Forças Armadas, aprendendo valores éticos. A reportagem é de Floriano Filho.
Governadores de 9 estados das regiões Norte e Centro-Oeste assinaram um pacto federativo dando aval para a atuação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nos presídios. O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, considera que a decisão pode até surtir um efeito positivo imediatamente, mas acha arriscada no médio e no longo prazo.
Eu temo que a gente esteja indo pela solução mais simples, que é botar exército para cuidar de preso. É mais simples, mas é perigoso.
Para Cristóvão, a verdadeira mudança seria investir na formação educacional, moral e profissional dos jovens, sobretudo aqueles que, por conta de sua condição socioeconômica, correm o risco de serem cooptados por grupos criminosos.
Temos que botar essa juventude na educação, na escola. O Brasil devia ter, de verdade, um serviço militar obrigatório. O jovem que passa pelo serviço militar, ele adquire 3 coisas que ajudam muito na vida. Ele adquire o senso de responsabilidade e disciplina. Ele recebe sentimentos pátrios, coletivos, da nacionalidade. E pode até obter um ofício.
Minas Gerais confirmou ontem 23 mortes por febre amarela.
Diante disso, o senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde, reforça a importância da vacinação e de campanhas de esclarecimento à população, como informa a repórter Rebeca Ligabi.
De acordo com a Fiocruz, não há tratamento específico para a febre amarela. A vacinação continua sendo a principal medida de prevenção, além do controle do vetor. O Ministério da Saúde orienta todos a se vacinarem e lembra que a doença pode ter maior número de casos entre dezembro e maio, em localidades silvestres, rurais e de mata. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é médico, os cuidados devem incluir ainda campanhas de esclarecimento à população.
Deve-se montar uma ação emergencial em termos de esclarecimento à população e, ao mesmo tempo, também de ações de prevenção nessas áreas onde já fica quase que clara a existência de uma epidemia.
Os sintomas da febre amarela se parecem com os de uma gripe. Febre, calafrios, a pele e os olhos ficam com uma cor amarelada, além de dores de cabeça e no corpo. A doença também pode atacar o fígado e os rins, provocando diarreia e vômito e evoluir para insuficiência hepática e renal, o que pode levar à morte.
E é bom lembrar, a vacina contra a febre amarela está disponível na rede pública de saúde.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que o benefício com a suspensão de atos ilegais de pessoal supera o valor de R$ 193 milhões. Para chegar a essa conclusão, foram analisados mais de 1.800 atos ilegais de admissão e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões relativas ao ano de 2016. O benefício decorre, por exemplo, da suspensão de pagamentos irregulares, como a concessão de pensões indevidas a filha maior solteira e impugnação de aposentadorias irregulares. A atuação tempestiva do TCU na apreciação dos atos que apresentam irregularidades traz grandes benefícios à sociedade, uma vez que se trata de pagamentos indevidos de caráter continuado que deixarão de gerar despesas ao erário.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.